Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, 14 de outubro. E nós ouvimos mais cedo a manifestação de representantes do setor rural, criticando e com observações mais duras em relação ao que aconteceu hoje pela manhã. Lembrando que manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, representantes da Via Campesina, ocuparam a Associação Brasileira de Produtores de Soja, a AproSoja, e, segundo informações, picharam as paredes e depredaram a fachada do edifício localizado no Lago Sul, região nobre de Brasília. O prédio abriga ainda outros representantes do agronegócio, como a Associação Brasileira dos Produtores de Milho e a Associação Brasileira de Produtores de Sementes de Soja. Agora nós vamos ouvir a outra parte, vamos ouvir o representante do movimento, representante da Via Campesina, o professor Walter Leite. Como que a gente poderia definir esse movimento que aconteceu hoje pela manhã e o que efetivamente os integrantes do movimento desejam com esse tipo de manifestação?
Olá, bom dia aos ouvintes da CBN Cascavel. É uma satisfação poder participar desse momento. Roberto, o que nós poderíamos dizer brevemente, né, sobre essa ocupação realizada hoje pela Via Campesina na sede da AproSoja em Brasília, né? Primeiramente, dizer que ela faz parte da Jornada Nacional pela Soberania Alimentar, né, que tem como objetivo principal denunciar o modelo de agricultura de negócio, do agronegócio, né? Ou seja, essa agricultura que produz commodities, que produz mercadoria e não necessariamente produz alimento, né, para estar na mesa dos brasileiros e brasileiras, né? Ou seja, trata-se da necessidade de evidenciar para a população brasileira, para a sociedade, que o modelo da agricultura do agronegócio tem relação direta com a produção da fome no Brasil, né? Nesse período da pandemia, é importante a gente apresentar que o agronegócio teve uma estimativa aí de lucro dentro aí da faixa de um trilhão de reais, né, em 2021. E um dos fatores produtivos que proporciona alcançar esse lucro é a soja, que ocupa aí aproximadamente 4% do território brasileiro, né? Ou seja, trata-se de aproximadamente aí 37 milhões de hectares do território brasileiro. E tudo isso sob os escombros, né? Sob os ombros de mais de 600 mil mortes em razão da pandemia da Covid-19 e sob a insegurança alimentar e a fome, que hoje atinge aproximadamente 100 milhões de pessoas, ou seja, trata-se de 50% da população brasileira que hoje convive com a insegurança alimentar. E desses 100 milhões, são aproximadamente 20 milhões que vivem numa situação de fome mais profunda. E o governo nada faz, então, para estancar a inflação dos alimentos, não trabalha com políticas públicas de combate à fome, né? Então, a gente poderia já dizer, né, que um grande legado que o governo Bolsonaro provavelmente deixará para o Brasil é a fome e a morte marcada tanto pela pandemia e a situação de fome pela opção política que esse governo tem realizado, né? A gente tem visto aí um aumento de famintos, né, que diz respeito a mais de 85% em 2 anos. Então é um volume grandioso, muito criminoso, isso que a gente está assistindo, né, em nosso país, né? A gente vive com um momento em que a taxa de consumo de carne é a menor em 3 décadas, né? A gente vê pessoas disputando filas para acessar ossos, né? E a gente vê aí também o aumento, então, do consumo de pés de galinha. Então, a população brasileira está numa grave situação de fome, e isso tem origem aí nas opções políticas do governo Bolsonaro e das opções, dentro dessas opções, de nutrir o agronegócio, né? Porque na medida em que não há o controle de estoque de alimentos, né, regulado pelo Estado, e a gente tem a existência de um plano safra que é exclusivo para o agronegócio, isso gera a situação de fome no Brasil. Nós não temos dúvida. Assim como isso ataca diretamente as iniciativas de construção de setores vinculados à agricultura familiar, os camponeses e camponesas que trabalham com a produção de alimentos saudáveis, que tem um ataque direto às iniciativas. E um exemplo dessas iniciativas foi o veto do governo Bolsonaro ao projeto de lei Assis Carvalho, que era um projeto que objetivava constituir condições mínimas de sobrevivência, né, para os agricultores e agricultoras vinculados à agricultura familiar, os camponeses e camponesas seguissem ampliando a produção de alimentos saudáveis, sustentáveis, para contribuir com o combate à fome, contribuir com a construção da soberania, com a construção da segurança alimentar e nutricional para a população brasileira, né? E isso, ou seja, posicionado diretamente para evitar o desabastecimento e esse consequente aumento dos preços e da inflação que a gente está vivenciando, né? E a gente tem sentido aí diretamente nos produtos da cesta básica, né? Nas idas ao mercado. E por último, dizer, né, Roberto, que a ProSoja, assim como outras entidades do agronegócio, outras empresas, né? Elas estiveram diretamente vinculadas aos atos antidemocráticos, né, realizados aí no mês de agosto, e sob a orientação do governo Bolsonaro. Então, eles, além de financiar, planejaram, né, esses atos antidemocráticos, participaram efetivamente, né? E a ProSoja, inclusive, sediou reunião em Brasília para incitar e planejar esses atos antidemocráticos, que, inclusive, agora o Supremo Tribunal Federal está investigando, né, abriu um inquérito para poder mensurar esses atos violentos que ameaçaram a democracia, né? Então é isso. A gente poderia dizer que hoje, o governo Bolsonaro se alimenta então da fome dos brasileiros e o agronegócio participa diretamente disso, né? Então, o agro não é pop, o agro não é tudo, né? O agro ajuda a produzir fome, o agro ajuda a produzir envenenamento da população, ele é tóxico, ele ajuda a produzir o desmatamento e a gente precisa dar o tratamento adequado a isso com políticas públicas efetivas que garanta a saúde da população brasileira.
Obrigado, Walter, pela participação aqui na CBN Cascavel.
Um grande abraço.
Portanto, daí, de forma bastante democrática, ouvimos também o representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, representante da Via Campesina, o professor Walter Leite. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações.